Então, tendo esses dois, melhor, esses três elementos, né, objeto, sensação e sensibilidade, ele apresenta uma outra definição que é o fenômeno, né, Erscheinung, o objeto indeterminado de uma intuição empírica. Né? Essa definição de fenômeno ela é muito interessante, porque ela mostra que existe o fenômeno, né, que vai exercer um efeito ou uma impressão sobre a sensibilidade, e o resultado disso é a sensação. Bom, agora o fenômeno é um objeto indeterminado, né? Quer dizer, a determinação, né, do fenômeno, ela não é um produto do próprio fenômeno, né? A tese que Kant vai defender é justamente que a determinação desse objeto, em princípio indeterminado, objeto indeterminado de uma intuição empírica, né, é produto da sensibilidade. Né? É a sensibilidade que traz os elementos capazes de determinar um objeto indeterminado de uma intuição empírica. Então, né, uma intuição empírica, ela é composta do fenômeno, da sensação e da sensibilidade. Quer dizer, vai ter que ficar bem claro essa tese de que uma intuição empírica não pode ocorrer sem esses elementos. E mais ainda, fica claro que não pode haver sensação sem, obviamente, o fenômeno e a sensibilidade. Né? Porque a sensação é justamente o efeito do fenômeno sobre a sensibilidade. Ora, nesse sentido, é claro então que a sensação ela carece, de um lado, do fenômeno, desse objeto indeterminado de uma intuição empírica, de outro, né, da sensibilidade, para que ela, a sensação, possa ser constituída. Bom, mas Kant vai defender a tese que justamente a sensibilidade pode ocorrer sem a sensação. Não, né? Pode haver, né, o aspecto formal sem o aspecto material, mas não pode haver o aspecto material sem o aspecto formal. Né? E é justamente nesse aspecto formal que ele vai identificar os elementos puros a priori, que é, afinal de contas, mas esses elementos puros a priori que são, afinal de contas, o interesse e o objetivo dessa investigação de Kant aqui na estética transcendental e em outras partes, né, da crítica da razão pura. E bem de acordo com isso, logo a seguir, ele vai distinguir entre a matéria do fenômeno e a forma do fenômeno, né? Quer dizer, a matéria do fenômeno é aquilo que no fenômeno corresponde à sensação. Então nós vemos aí que a matéria do fenômeno, ela é obviamente empírica, enquanto a forma do fenômeno é aquilo que coloca o múltiplo do fenômeno em certas relações, faz uma ordenação do múltiplo do fenômeno em certas relações. Esse termo é a forma do fenômeno pode ser enganador, no sentido que pode dar a impressão que a forma esteja no próprio fenômeno, né? Porque a matéria do fenômeno, de fato, né, ela se encontra no próprio fenômeno, ela é empírica como fenômeno. Mas a forma do fenômeno, né, ela não é empírica, né? Ela é transempírica, transfenomenal. Está além do fenômeno. E justamente por estar além do fenômeno, ela pode organizá-lo colocá-lo numa certa ordenação. E isto a matéria não pode. A matéria do fenômeno não é auto-organizável. A organização vem, né, de um elemento transfenomênico, está além da sensação, que se encontra na sensibilidade, que ele vai, né, mostrar mais adiante, são as formas puras a priori da sensibilidade.